E nós vamos falar sobre trabalho fundamental e importante que as APAEs desenvolvem na nossa região, né? Mas hoje, especificamente, falar sobre a APAE de Forquilhinha, cidade aqui próxima de Uruçanga. E quem representa hoje a APAE de Forquilhinha no programa é a Márcia Beatriz de Medeiros, psicóloga e coordenadora de prevenção e saúde da APAE lá da cidade de Forquilhinha. Márcia Beatriz, seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Boa tarde também aos ouvintes da rádio. Estamos aqui para atender a solicitação, né, e responder as perguntinhas aí que são importantes para toda a comunidade.
Márcia, nós já abordamos o assunto outras diversas vezes, inclusive conversando com a paz aqui da região, né, mas é sempre importante, e uma vez mais, explicar o que, que é a síndrome de Down, né, como que ela acontece, que combinações cromossômicas, podemos dizer assim, né, fazem com que o ser humano nasça com algumas diferenças, vamos dizer assim, né, com algumas necessidades especiais também, né? Você poderia explicar para a gente?
Sim, então, a síndrome de Down, ela é uma alteração cromossômica, né? Então, assim, o corpo humano, ele é composto por células, né? Então, estima-se que que o corpo humano tenha 37 trilhões de células, né? E essas células têm os cromossomos, né? O que acontece é que na pessoa sem a síndrome, ela tem 46 cromossomos. E a pessoa com síndrome de Down, ela tem 47 cromossomos. Então, essa alteração, ela acontece no momento da divisão celular, né? Da fecundação ali do óvulo e do espermatozoide, né? Nesse momento da fecundação e da divisão celular, acontece um erro, né? Onde a pessoa, ela passa a ter um cromossomo a mais, né? Então, essa é a característica essencial ali da síndrome, um cromossomo a mais em todas as suas células. Certo? E que daí traz, assim, algumas modificações nas características, né? Traz algumas características específicas, tanto no aspecto físico, né? Como aí no aspecto de desenvolvimento e de saúde também, tá?
Essa informação no pré-natal já é revelada? É possível ainda no útero da mamãe identificar?
Sim, esse diagnóstico, ele já pode existir assim, um pré-diagnóstico, né, que vai trazer ali um indício de que pode existir a síndrome de Down, que é realizado através do ultrassom morfológico, tá? Ele vai acontecer ali entre a 14ª e 18ª semana de gestação. Então, pode-se estar fazendo esse exame, que é o ultrassom morfológico, e através dele já pode-se perceber a existência ou não de uma síndrome, da síndrome, né?
Essa alteração cromossômica é gerada por que motivo? A pessoa pode ter alguma doença, algum grau de parentesco? O que que pode gerar?
Não, exatamente assim, ela não é algo tão hereditário, ele é, na verdade, o que a gente chama de um acidente genético, né? Que no momento ali da divisão acontece um erro, né? E surge um cromossomo a mais, né? Gera ali, no momento da divisão, acaba gerando um cromossomo a mais, tá? Nesse par 21, porque os cromossomos. Tem 46 cromossomos, 23 são herdados do pai e 23 da mãe. E eles se agrupam em pares. Então, lá no par 21, vai ter essa alteração, vai se produzir um cromossomo a mais, né? Então, assim, não é, na verdade, uma herança genética, é um acidente genético que a gente fala, né? Uma alteração ali na divisão celular.
Perfeito.
Certo?
Além das alterações físicas mais perceptíveis, né, como as mãos, por exemplo, como o rosto, né, a característica facial, né, que outras necessidades especiais eles têm com relação ao seu desenvolvimento intelectual e físico também?
Então, assim, a síndrome, ela pode vir associada também a algumas complicaçõezinhas de saúde, né? Então, pode ter alterações cardíacas, uma propensão maior para problemas respiratórios, disfunção da tireoide, né? Déficit visual, auditivo. Então, existe uma condição de saúde que também pode vir associada, Não necessariamente ele vai vir com todos esses problemas de saúde, mas um ou outro pode estar junto, né? Então, necessita aí de um acompanhamento médico já desde o nascimento, né, para regular toda essa questão de saúde. E assim, inevitavelmente, a pessoa com síndrome de Down, ela vai ter uma deficiência, né, uma deficiência intelectual. E essa deficiência, ela pode variar em grau, ela pode ser uma deficiência leve, moderada, severa ou mais grave, né? Então, existe uma variação aí em relação à questão da deficiência. Não existe um grau da síndrome, existe ali um grau relacionado mais à deficiência intelectual, certo?
Certo. Bom, todas as APAEs, a gente percebe, têm histórias sensacionais de vitórias e conquistas, de desenvolvimento e tudo mais, né? E vocês também. Nós temos aqui o acesso ao caso da Júlia, uma das alunas da Associação de Pais e Amigos aí de Forquilinha. Gostaria que você contasse um pouquinho os detalhes do caso da Júlia Pacheco Figueira.
Então, a Júlia, ela é atendida pela nossa instituição desde bebê, né? E daí tá a importância da evolução da Júlia, porque ela foi atendida precocemente. Desde o nascimento, a mãe já buscou atendimento, né? Seguindo assim corretamente, né? Então, foi feita toda a parte de estimulação, que é a primeira etapa do trabalho com a pessoa com síndrome de Down, né? Que é a estimulação precoce, que a gente chama. Então, através desse atendimento, ela teve acesso a atendimento de fisioterapia, de fonoaudiologia, né, um atendimento de sala, onde é estimulada a parte intelectual, a parte cognitiva, de memória, percepção, atenção, concentração, né? E tudo envolve aí a questão de raciocínio e do funcionamento mesmo intelectual, que é imprescindível para a aprendizagem, né? Então, ela foi trabalhada inicialmente já todos esses aspectos, né? Então, a Júlia frequentou do 0 aos 5 e 11, 5 anos e 11 meses a estimulação. Depois, ela foi desligada da instituição e foi para o ensino regular, onde ela foi completar ali o processo de aprendizagem formal, né? Então, do primeiro aos 18 anos, ela tem que ser atendida obrigatoriamente na rede regular de ensino. Então, ela fez todo o seu processo de escolarização na rede regular de ensino, né? E aí, após completar essa faixa etária, ela retornou assim para a instituição para atendimento mais individualizado aqui, né? Então, hoje ela é atendida, mas com foco assim de tornar ela mais independente para a vida prática mesmo, para as coisas que são importantes para o dia a dia dela, né? Que é o autocuidado e saber se virar em relação às situações, problemas do dia a dia, né? Seja no ambiente escolar, em casa ou mesmo na sociedade. Então, hoje o trabalho é voltado mais para essa questão adaptativa, certo? E a Júlia teve muitas evoluções, muitos ganhos, né? Tanto aqui com a gente na estimulação, quanto no ensino regular, porque ela teve a oportunidade de conviver, de socializar e de ter um aprendizado de algumas habilidades acadêmicas, né? Hoje ela é uma menina bem autônoma, né? Bem presente aqui na nossa instituição,
Aliás,
certo?
ela já é adulta hoje, com mais de 20 anos, e inclusive se desenvolveu normalmente com o grande apoio da APAE, não é?
Exato, isso faz muita diferença. Eles precisam sim desse apoio, né? Eles precisam estar no ensino regular, mas eles também precisam de um apoio diferenciado, né? Que a gente tem uma visão mais individualizada das características, das necessidades, dos pontos em que ela precisa evoluir, onde ela precisa ser trabalhada, né? Então, envolveu muito a questão do desenvolvimento da fala e da linguagem, da socialização, né? Da parte cognitiva. E hoje ela é uma moça, né? Ela é uma adulta, bem desenvolvida, assim, bem espontânea, bem comunicativa, bem ativa.
A APAE de Forquilinha, ela hoje conta com quantos alunos?
Atualmente nós temos 165 alunos atendidos, e desses 165, nós temos 16 educandos com síndrome de Down.
Esses alunos que frequentam a APAE de Forquilinha são todos de Forquilinha ou vêm também de cidades, da região?
Não, nós atendemos exclusivamente os alunos do município, né? Então, assim, a APAE, na verdade, ela é uma rede bastante ampla. Então, cada município hoje tem suas APAEs, né? Então, nós temos aqui a região de Criciúma, Cocal, Uruçanga, né? Todas as regiões têm suas APAEs, suas sedes, né? Então, a gente consegue fazer esse atendimento, assim, por região. Nós atendemos exclusivamente aqui os do município de Forquilhinha.
Perfeito. A gente percebe que a sociedade, de uma forma geral, ajuda bastante as APAEs, né? Em campanhas. Vocês sentem também essa facilidade, essa abertura por parte das pessoas que moram em Forquilhinha também, colaborando sempre com a APAE?
Sim, a gente percebe assim, essa colaboração é muito espontânea, né? A APAE, ela tem um nome bastante reconhecido, um trabalho bastante reconhecido. Então, assim, a gente, claro, isso quando a gente necessita, a gente faz campanhas e a gente é sempre muito bem recebido, a gente consegue os auxílios, né? Os objetivos são alcançados. A gente tem essa compreensão assim da sociedade, sim.
O que que você orienta para a gente com relação ao tratamento, ao relacionamento, como lidar, como falar, enfim, né? Quando a gente se depara com uma pessoa que tem síndrome de Down, especialmente já uma pessoa adulta, né? Porque ela já está evoluída, já aprendeu, né? Mas enfim, em qualquer esfera, em qualquer faixa etária, qual é o comportamento mais adequado, o que falar e o que evitar falar também?
Então, assim, é um tratamento, na verdade, como uma pessoa que também não tem a síndrome, né? Não existe, assim, uma diferença grande. Mas, enfim, talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade na fala, né? Então, no se expressar. Então, é importante que a pessoa tenha compreensão, né? E preste bastante atenção na forma de comunicação dela. Se ela tiver uma dificuldade, né? Se esforçar um pouquinho para entender, porque ela também vai querer se fazer entender. Então, ela vai tentar, de alguma forma, se comunicar e esclarecer a comunicação, né? Então, ter essa atenção aí com relação à questão da fala, que às vezes pode ter um pouco de dificuldade, mas são pessoas muito expansivas, né? São pessoas muito carinhosas, que, claro, também tem seus momentos que, às vezes, de um pouquinho de mau humor, né? Tem suas vontades, seus desejos, suas contrariedades, né? Tem todas essas características que são comuns ao ser humano, né? Então, é uma relação tranquila, como qualquer outra pessoa, né? É só ter, assim, uma atenção mais para essa comunicação com ela, né? No mais, é tudo tranquilo. É isso aí.
Psicóloga Márcia, a síndrome de Down, é importante lembrar, não é uma doença, é uma condição que a pessoa nasceu com algumas diferenças, necessidades, mas é importante sempre dizer que não é uma doença, né?
Exatamente, não é uma doença, porque essa é uma alteração genética e essa alteração ela não vai progredir, né? É uma condição que está ali instalada, ela vai permanecer naquele estágio ao longo de toda a vida, né? Ela vai ter essa condição, ela vai ter algumas necessidades específicas, vai, mas não é algo que vai evoluir, né? Que vai precisar de um tratamento ou que exista um tratamento para transformar essa condição cromossômica, né? Então ela não é considerada uma doença, tá? Ela é, sim, uma condição que exige alguns atendimentos específicos, né? E auxílio para superações, mas todos nós precisamos de auxílios para superar alguns fatores em nossa vida. Então, todos temos a necessidade de nos adaptar e, em alguns momentos, precisamos de auxílios também para essas adaptações, né? Então, é exatamente nesse sentido. Ela não é uma doença, ela é só uma condição.
O ser humano com síndrome de Down, ele tem o lado emocional mais acentuado?
Não, ele tem, assim, características, inclusive, às vezes, até familiar, né? Tipo assim, de às vezes ser um pouco mais, ter algumas teimosias em alguns momentos, né? Mais opinioso, mas isso é uma característica inerente a todo ser humano, né? Então, mas ele não tem, assim, alterações emocionais graves, não. São condições, assim, dentro dos padrões de normalidade. É tranquilo.
São geralmente amorosos, apegados, carinhosos também, não é?
Exatamente, são bem carinhosos, bem atenciosos, solidários, né? Gostam muito de se relacionar, têm uma relação muito importante com a música. A maioria deles gosta muito de música, de dançar, de compartilhar, de socializar, tudo nesse sentido, assim.
Perfeito. As famílias recebem também o amparo da associação, além de ser um local de convivência e desenvolvimento, a PAI também tem uma relação muito estreita, muito próxima com as famílias também, não é?
Exatamente, nós procuramos auxiliar assim, em todas as necessidades, né? Então, assim, à medida que eles têm alguma dificuldade, às vezes no relacionamento em casa, eles buscam o aconselhamento, né, aqui com a gente faz os atendimentos, fizemos as orientações, né, para tentar ajustar essas dificuldades que às vezes podem existir. Né? Além disso, assim, também qualquer uma outra orientação que seja em relação à saúde, que a gente percebe, a gente faz contato com a família, né? Encaminha, faz encaminhamentos para os atendimentos médicos. Então, a gente sempre dá esse suporte, né? Em relação também à questão dos direitos, né, da pessoa com deficiência, sempre que eles precisam de orientação, a gente está aqui à disposição e dando essas orientações. Então, a gente acompanha não só o aluno, né, mas também as famílias em suas necessidades com eles.
A fisioterapia e a fonoaudiologia são duas atividades bastante constantes, né? Muito praticadas nas APAES, não é?
Exatamente, assim, é uma área assim muito necessária, né, o trabalho com eles. Então, assim, a pessoa com síndrome de Down, ela tem normalmente uma questão de a questão muscular dele, né, principalmente quando nasce, nos primeiros meses, é um pouco mais flácida, é um pouco menos flexível. Então, tem que trabalhar muito essa questão motora, de força muscular, né, não só dos membros, mas também, às vezes, na questão oral, né, a musculatura oral é um pouquinho mais flácida. Então, necessita muito do atendimento da fono também, que vai trabalhar essa musculatura oral, tanto para a parte orofacial, mas quanto para o desenvolvimento da fala depois. Né? E a parte de fisioterapia também é importante, dos movimentos, do caminhar, né, da força muscular. Então, realmente são duas áreas muito importantes assim no atendimento deles.
Perfeito. Essa pergunta talvez seja mais direcionada à área administrativa, você é psicóloga, mas talvez possa responder. As APAES, de uma forma geral, dependem de campanhas, da ajuda do governo, também da administração pública municipal, né? E eu pergunto, né, com mais de 150 alunos, somos mais de 160, na verdade, a APAES de Forquilinha hoje, ela depende exclusivamente de quem, né? De onde que vêm os recursos para pagar os profissionais e todas as suas despesas mensais?
Então, realmente essa é uma pergunta mais direcionada à questão administrativa, né? Eu me detenho muito mais à minha área e tenho conhecimento assim, das demais áreas aqui pela minha experiência, mas assim, ela depende sim da ajuda de órgãos públicos, né? Nós recebemos auxílios do município, recebemos auxílios do estado, né? Nós temos professores cedidos do estado, né? Então, todos os nossos profissionais aqui são cedidos pelo estado. Então, a gente recebe esses auxílios, sim, né? A gente tem recebido esses auxílios. E fora isso, a gente faz as campanhas, né? Que são aí ações próprias da associação, né? Campanhas, jantares, né, pedágio, aonde também a gente consegue angariar alguns fundos para auxiliar a instituição.
Perfeito. Olha, Uruçanga tem uma APAE muito atuante, Cocal do Sul também, né? E durante a
Sim.
pandemia a gente se orgulha muito em dizer que algumas atividades musicais conseguiram reverter com a sociedade, com as pessoas participando, alguns recursos importantes e certamente aí também, né? Ô Márcia,
Sim.
muito obrigado por participar conosco. Psicóloga Márcia Beatriz de Medeiros falou hoje conosco sobre a síndrome de Down, que não é uma doença, é uma alteração cromossômica e que faz com que alguns indivíduos nasçam com algumas alterações, né, físicas e algumas necessidades especiais. Então é importante que a sociedade saiba lidar e apoiar sempre quando é chamada, né, Márcia?
Exatamente, né? A gente conta com a sociedade, assim como eles também podem contar com os nossos serviços, né? Nós estamos sempre aqui à disposição, não só a nossa APAE, mas todas as APAEs da região, né? Nós estamos sempre disponíveis, temos, assim, uma relação em rede, a gente faz trocas de informação, né? A gente sempre está em busca de conhecimento para poder auxiliar cada vez mais a essa população, certo? E nos colocamos sempre aqui à disposição. Né? Tanto para os atendimentos e para a sociedade de modo geral.
Muito obrigado, parabéns a você e a toda a equipe pelo trabalho que fazem na APAE aí de Forquilinha. Nosso abraço e até uma próxima oportunidade.
Ok, muito obrigada e uma boa tarde a todos.